sua saúde. As dúvidas esclarecidas em direto na Rádio Hertz, às quartas-feiras de manhã, depois das 11. Pela sua saúde, com o Dr. Fernando Figueiredo.
Exatamente, o Dr. Fernando Figueiredo, que posso cumprimentar-se. Bom dia, doutor, como está?
Bom dia também para todos aqueles que nos escutam.
Bem-vindo então a mais um espaço que é por si orientado. Doutores, cá estamos para tentar responder algumas questões que nos vão chegando, ou dos nossos ouvintes. Hoje começo precisamente por uma, que não sei se foge ao seu âmbito, mas ela aqui vai. Doutores, uma pessoa que quando se enerva muito, perde a vista, entre aspas, perde a visão, e cai para o chão, se poderá ser sintoma de quê?
Ora, isto não é mais nem menos que um sintoma de irrigação cerebral. Algum problema se passa ao nível, provavelmente, das carótidas. É, não digo que não possa se passar também ao nível cardíaco. É, pode-se estar, podemos estar aqui a ter um princípio de Alzheimer, também. É, pode acontecer a esta pessoa, de vez em quando, ter zumbidos ou zoadas ao nível da cabeça, porque o déficit de circulação no nervo óptico vai provocar estas zoadas, muita gente tem essas zoadas, e não se consegue livrar delas, quando o problema é relativamente fácil de resolver. A toma do Microstin-N, que é um produto que faz parte do meu arsenal terapêutico, ajuda a começar a minimizar este problema. A toma do Mori Super também pode dar uma ajuda. Algumas plantas como a ginga biloba, a mamélise, a castanha da Índia, o crateegos, todas estas plantas atuam na parte circulatória. O alho também tem uma palavra à dezena no desfazer de trombos. Uma cápsula de alho em jejum diariamente também vai dar uma ajuda nesta área. E o que se passa aqui é precisamente quando a pessoa se enerva, há necessidade de um aporte de sangue à cabeça em maior quantidade, ele não se dá, consciente, até inclusivamente o globo ocular não é devidamente irrigado, e também muitas das pessoas também estão a perder a visão, sobretudo a chamada visão noturna. Deve-se a este problema também. Terei que dizer que isto tudo, esta toma destas coisas, terão que ser regadas por uma água que tenha uma capacidade leve, conseguindo que os glústeres não existam, que haja um afastamento das partículas de oxigênio e hidrogênio para que se torne uma água leve e que penetre nas células em profundidade, também é conveniente. E por conseguinte, as pessoas têm este problema, peçam ajuda, telefonem, contactem, que tem solução, pelo menos há uma ligeira melhoria nessa área.
Ok. No fundo, vamos permanecer no mesmo tema, que tem a ver com circulação e tem a ver com a ingestão de alho, que não é uma ingestão fácil para a grande maioria das pessoas, julgo eu saber. Há grandes diferenças nessa forma de consumir alho entre cru, bem migado na comida para não se notar, ou confeccionado por inteiro e depois cortado em pedaços já depois de confeccionado para ver se a ingestão se torna mais fácil. Há diferenças de aproveitamento das propriedades do alho nestas diferentes formas?
Ah, mas eu antes ainda vou dizer uma coisa. Uhum. Toda a mistura do alho com qualquer outro tipo de vegetal, o alho é uma substância altamente incompatível. É por isso que as pessoas, quando comem o alho, normalmente andam a arrotar com o alho. E no estômago vão-se dar ali reações bioquímicas muito complicadas. O alho só é compatível com a carne e com o peixe. Mas depois se acompanham o peixe com as batatas ou com os grelos, lá está o problema dos grelos com o alho ou as batatas. Como é que as pessoas podem minimizar esta situação? E como disse muito bem, quando cozinhamos o alho, perdemos imensas propriedades do alho, sobretudo a lisina, que é o grande princípio ativo, independentemente dos múltiplos minerais aminoácidos, etc., que o alho tem. Aliás, há estudos que apontam que o alho tem uma capacidade terapêutica que ultrapassa as 100 patologias. Dá bem perceber o que... Aliás, ainda vou aqui ainda dar mais aqui uma outra chega. O alho é a única substância que consegue desfazer trombos na base do pênis, onde as válvulas deixam de fechar, e que 90% dos homens estão impotentes por causa disso. Essas microválvulas não conseguem fechar, não há retenção de sangue, por conseguinte não há acumulação de sangue para que se dê uma ereção em condições. E o alho é a única substância que eu conheço que é bastante eficiente a tratar isto, demora uns meses, claro está, mas resolve o problema. Muitos homens que estão impotentes podiam melhorar toda a sua situação.
Não sei se podiam beijar a namorada, desculpa, esta nota de boa disposição.
Com esta pergunta estou convencido que vamos chegar a muita gente e vamos ajudar muita gente. Claro que isto não é de um dia para o outro, tem que andar uns meses, para não dizer mais que um ano, a fazer este tratamento, mas conseguem resolver o problema, conseguem.
Certo. Vejamos então, uma boa solução para consumir o alho e aproveitar as suas devidas propriedades. Vou arriscar-me a dar aqui um exemplo, como se eu percebesse alguma coisa de culinária.
Nem mais.
O alho por inteiro, um arroz e depois acompanhar com um peixe ou com uma febra?
Sim, o alho cortado... devemos fazer outra coisa. O alho deve ser migado. E deve ser migado para oxidar. Só sendo migado, e ele estando migado em umas 2 a 6 horas, não é migar o alho na hora, porque senão não vão ter nada. É que vamos ter o grande princípio ativo, que é a lisina, que é a tal substância que faz isto tudo que eu acabei de referir. E, por conseguinte, tem uma grande eficiência na destruição de trombos no nosso organismo, inclusive também em relação às gorduras, o colesterol, os triglicerídeos. O alho tem uma grande palavra a dizer. Agora, o alho, como estávamos aqui a falar, a maneira de o consumir é que é complicada. O que é que eu aconselho às pessoas? Há um truque que nós podemos fazer, que é quando a água está fria, vamos pôr uma colher de sopa de sumo de limão na água. E depois juntamos os vários intervenientes que tivermos que cozinhar e juntamente com o alho. O que é que se vai dar aqui? Quando a água que está acidulada por este processo do limão vai transformar as estrinas em dextrose, o que quer dizer que todos estes princípios ativos que nós perdemos no alho e em muitos alimentos na cozedura, não vamos perdê-los. O nosso organismo vai absorvê-los todos. Aliás, esta forma de cozedura é mais eficiente que a cozedura a vapor. Na cozedura a vapor nós temos os alimentos afastados, não se dá a reação na panela e depois também temos o problema das incompatibilidades. Desta forma de cozedura conseguimos agarrar o alho praticamente na totalidade, não o comer cru porque tem todos os inconvenientes que nós temos. Existem cápsulas de alho que vão rebentar no intestino e por conseguinte não dão este paladar desagradável, mas já agora fica aqui um conselho: quando tomarem essas cápsulas, seja em jejum, apenas com água e pelo menos durante 20, à volta de 20 minutos, não comam nada, para que o alho passe para a corrente sanguínea sem deixar esses inconvenientes do mau sabor e do mau alho. Julgo que aqui mais ou menos tivemos assim uma ideia muito aproximada do que é que o alho pode fazer e como é que pode ser consumido.
Ou seja, afinal, migar o alho para a sua cozedura é vantajoso. Já fritá-lo, e principalmente com cebola, eu tenho uma ideia que ouvi uma opinião contrária da sua parte.
Sim, nunca se frita o alho, porque ele tem uma capacidade de absorver gorduras de uma forma verdadeiramente incrível. E então, olha, vai ser uma esponja de ácido borítico, butílico, etc., que normalmente quando se frita o alho, a decomposição dos óleos é o que dá esses venenos todos que o alho absorve e depois transporta para nós com uma facilidade incrível.
Muito menos fritá-lo para fazer o chamado refogado com cebola.
Isso é que nunca, de maneira alguma.
Muito bem. Bom, e acho que por hoje ficamos nesta nota de produto alho como ajuda à circulação.
E muito,
desde que da forma correta. Doutores, para hoje não tenho nada mais a colocar como questão, no entanto, se há alguma observação que esteja na ordem do dia, lhe apraz fazer?
Fala-se muito de diabetes. Esta semana foi a semana, na segunda-feira foi o Dia Mundial de Diabetes, já agora vamos dar aqui uma palavrinha sobre isto. e fazer aqui uma pequena consideração. Fico estupefacto a ouvir dizer que era a propaganda comum. Metade dos portugueses não sabem que têm diabetes. Quer dizer que a outra metade sabe e tem. Então será que são os portugueses todos diabéticos? Aqui há alguma coisa que está errada, não é? Se metade não sabe, tem diabetes, a outra metade sabe. Não vamos assustar as pessoas. Isso não é bonito, não é?
Pois, já não é a frase mais correta, não.
Pois, e, ora bem, que as pessoas devem ir ao seu médico de família, devem ir vigiar a diabetes, estou perfeitamente de acordo, não é preciso perceber que o problema não é os diabetes, o problema é os efeitos colaterais, os problemas oncológicos daqui advêm, os problemas da vista, da retinopatia diabética, que tem muito a ver com o que nós estivemos aqui a falar do problema circulatório, os problemas da obesidade e com todas as suas inerências. Claro que as pessoas devem olhar para os diabetes. Já agora fica aqui uma gracinha que às vezes já tenho dito aqui na rádio, não é demais repetir. Quem não teve a oportunidade de fazer a análise, ou que é um bocado indolente para ir verificar como é que está, ou menos que vá urinar por uma tampinha de cerveja de carica, ponha ao lado de um formigueiro. Se for diabético, pode ter a certeza que as formigas vão lá. Se não for, a grande probabilidade de elas lá não irem é quase 99%. Já que não gostam de ser picados, olha, pelo menos deem de beber uma bebida açucarada às formigas.
Ajuda ao meio ambiente.
Ora bem, já está ali de foice. Aproveitamos para dizer que isto tem que ser corrigido. Os diabetes nós temos que olhar para eles, vamos ter que pensar e repensar nos pequenos almoços dos portugueses. Normalmente em 90% meteram-lhes a ideia e o clichê que o leite era muito bom, não gostam. E então vai uma pinga de café na meia de leite. Como aqui está amargo do café, dois pacotes de açúcar. Acompanham aquilo com um pão, não é? Com cereais. É preciso é comer cereais, pelo menos é o slogan que eu ouço. E cereais em grande quantidade, porque faz muito bem ao intestino, mas esquecem-se que os cereais em quantidade e as leguminosas provocam glicémias, porque os hidratos de carbono transformam-se em açúcares. Não só provocam obesidade, como também contribuem para os diabetes. E depois ainda há o desplante de dizer às pessoas, cuidado com a fruta, comam cereais. Ora bem, uma dúzia de frutas em prol de um só cereal, porque o açúcar dos frutos é muito bem metabolizado pelo nosso organismo e não se fixa a provocar diabetes, enquanto que os cereais, sim, esses são maus. Mas continuando com a refeição, lá à meia da manhã lá vai um frito, de preferência com açúcar, que é para termos aqui de logo duas coisas a fazer mal, e quando chega o almoço, mais cereais, mais problemas de açúcar, e no fim uma sobremesa doce, de preferência. Ora bem, ainda não acabaram o dia, já tomaram açúcar para uma refeição. E depois ainda a maior parte deles, durante a manhã ou à tarde, ou no almoço, vão regar aquilo com aquelas bebidas enlatadas, ou enfrascadas, que para se conservarem têm que ter lá dentro, em média, 4 pacotes de açúcar. Ora, ainda não acabaram de almoçar, já se comeram açúcar para a semana toda, e não há que olhar para isto, para os diabetes. Tem-se falado muitos de diabetes, mas é preciso bater num ceguinho, como eu costumo dizer, salvo a expressão, para ver se as pessoas começam a comer em condições, pequeno almoço, uns flocos de aveia, porque não, mas também fruta, intercalarem com fruta e deixarem estes tipos de pequenos almoços que foram aconselhados durante anos, que está à vista a obesidade e a diabetes que começa a ser praticamente incontrolável.
Isso agravou, então, cereais?
Muito menos, né? Muitas folhas verdes, pastem à vontade, que eu também sou grupo O, preciso para estar com fartura. Muita fruta, alguma carne também, vermelha. Não servem vegetarianos, os grupos O, que lhes pode sair caros, bastante caro. E por conseguinte, este aqui, uns queijos frescos, porque não, a acompanhar. O grupo O não deve consumir lácteos, mas os restantes é bastante bom e isso podem ser pequenos almoços saudáveis e começar a diminuir a diabetes.
E que seja carne não processada, tipo fiambres e salsichas. Distingo eu.
Mas isso nem sequer tem conversa, não é?
Pois.
Claro que de vez em quando uma salsicha não faz mal a ninguém, um bocadinho de presunto ou de fiambre também não faz mal a ninguém. Agora, sistematicamente todos os dias isso, ainda por cima, ainda há o hábito do presunto e do fiambre frito, logo de manhã. com os ovos mexidos, em que lhe juntam as claras. Ora bem, a clara de ovo forra-nos o intestino durante 24 horas, não passam as vitaminas. Todos os indivíduos que abusam de claras, sobretudo os culturistas, morrem todos de infartos do miocárdio, porque entopem as veiazinhas todas do coração. Pelo seguinte, gemas de ovos também ajuda a tratar a diabetes e o colesterol, mas não se esqueçam que as claras é para esquecer.
Está feito.
E acho que hoje, com esta maratona de mais de uma chega, se falamos mais, olha, vamos provocar uma indigestão nas pessoas.
Já estragamos o pequeno almoço a alguns. Doutor, como penso que se nota... Perdão. Também estou com algumas dificuldades respiratórias e de dicção, efeitos de mudança de temperaturas. Resta-me despedir, agradecer uma vez mais a sua colaboração neste espaço que levamos até ao nosso auditório semanalmente. É sempre um prazer falar consigo, prazer e acima de tudo um privilégio.
Foi um prazer estar convosco até para a semana. Aproveito, tome um chazinho de cascas de cebola que ajuda a aclarar a voz.
Exatamente.
E gargarejar com um bocadinho de água salgada e sumo de limão também ajuda a desinflamar. E por que não um gengibrezito para acabar com a gripe? Sim, e aos outros também andam com ela. Até para a semana. Bom dia.
O
obrigado.
O chazinho de cebola já cá mora. O resto é que realmente, gengibre, deixe lá. Doutor, prazer. Prazer em ouvi-lo. Até para a semana, se Deus quiser. Foi assim o espaço que habitualmente acontece às quartas-feiras, depois das 11.
Pela sua saúde, as dúvidas esclarecidas em direto na Rádio Hertz, às quartas-feiras de manhã, depois das 11. Pela sua saúde, com o Dr. Fernando Figueiredo.